Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é quinta-feira, 4 de julho de 2024. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Grupo de trabalho finaliza a regulamentação da reforma tributária com várias modificações. Câmara aprova a prorrogação do atual Plano Nacional de Educação. Cientistas defendem combate ao desmatamento e ao fogo para evitar o ponto de não retorno na Amazônia. E Câmara aprova a realização de audiências de custódia por videoconferência. Grupo de trabalho finaliza a regulamentação da reforma tributária com várias modificações. A repórter Silvia Munhato tem os detalhes.
O Grupo de Trabalho da Regulamentação da Reforma Tributária informou que o texto finalizado pelo grupo é bem diferente do projeto enviado originalmente pelo Executivo. A votação do projeto deverá ser feita na semana que vem. Ao sair de uma reunião que durou quase um dia inteiro na residência oficial do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, o deputado Luiz Gastão, do PSD do Ceará, membro do GT, disse inclusive que a alíquota de referência da nova tributação pode ficar menor que a estimativa inicial de 26,5%.
Talvez até baixe um pouco dentro das modificações e do melhoramento. Vocês vão todos conferir que o texto que foi encaminhado para a Câmara é bem diferente do texto que nós vamos apresentar amanhã e acreditamos que nós fizemos um trabalho de melhora muito grande com relação a esse texto.
A alíquota de 26,5% seria a soma do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, de estados e municípios, e a Contribuição sobre Bens e Serviços, a CBS, federal. Vários setores, porém, terão descontos na alíquota referencial ou isenção, como é o caso da cesta básica. Os novos tributos vão substituir IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS. Também será criado um imposto seletivo para sobretaxar produtos prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Sobre a questão de incluir ou não as carnes na cesta básica, o presidente Arthur Lira disse que essa questão deve ser relativizada.
A maior importância nesse sentido é manter e aumentar o cashback para as pessoas do Cade Único com relação a serviços essenciais, por exemplo, que terá um efeito muito maior do que incluir a carne, por exemplo, na cesta básica.
As carnes estão com desconto de 60% da alíquota de referência no projeto original, mas o cashback para as pessoas de baixa renda reduz ainda mais essa tributação. Os deputados do GT não quiseram adiantar pontos do texto que será divulgado nesta quinta-feira. Segundo eles, as bancadas de partidos ainda vão analisar tudo para sugerir eventuais mudanças, como explicou o deputado Joaquim Passarinho, do PL do Pará.
O partido com o meu, o partido quase 100 deputados, sempre tem posições diferenciadas e nós vamos ouvi-los também para poder... Política é essa, é ouvir, né? Nós estamos roucos de tanto ouvir e nós vamos continuar ouvindo até a aprovação do projeto, mas nós temos a convicção que nós vamos conseguir sair com um bom texto para ser aprovado.
Mas o deputado Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, diz que não haverá uma tramitação diferente para o projeto no plenário a partir da semana que vem.
Não, de jeito nenhum. Vai seguir tudo o trâmite normal da casa. A emenda é uma coisa natural. Não existe nenhuma possibilidade disso e regimental.
A expectativa é de que o outro grupo de trabalho criado, sob o projeto que regulamenta o Comitê Gestor do IBS, também entregue seu relatório nos próximos dias. Mas a votação, segundo Arthur Lira, pode ficar para depois do recesso parlamentar. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Câmara aprova a prorrogação do atual Plano Nacional de Educação, com as metas para todos os níveis de ensino até dezembro de 2025. E o repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que prorroga a vigência do Plano Nacional de Educação, o PNE, o documento que contém os prazos e metas para todos os níveis de educação no Brasil. O plano atual foi aprovado em 2014, com validade apenas até 2024. Ocorre que o projeto que contém o texto do novo plano, elaborado pelo Ministério da Educação a partir de discussões travadas na Conferência Nacional de Educação, só chegou à Câmara em junho. Para evitar que o plano atual perdesse a validade sem que o novo fosse aprovado, o projeto elaborado pela senadora Dorinha Seabra Rezende, do União de Tocantins, prorroga o PNE até 31 de dezembro de 2025. O projeto já tinha sido aprovado pelo Senado, com a justificativa de que é preciso evitar um vácuo legislativo no planejamento educacional do país. Na Câmara, a prorrogação recebeu o parecer favorável da relatora, deputada Socorro Neri, do PP do Acre. Ela defendeu a atualização do PNE a partir de dados que demonstram que a maioria das metas traçadas 10 anos atrás ainda não foi cumprida. O PNE atual tem 20 metas e 254 estratégias para que sejam atingidas. Uma das metas que deixou de ser cumprida foi o acesso de todas as crianças de 6 a 14 anos ao ensino fundamental. O projeto que prorroga o atual PNE até o fim de 2025 foi defendido pela deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, que pediu mais discussões sobre o projeto do novo plano enviado pelo governo.
Chegou um documento técnico, ele traz realmente algumas preocupações, principalmente porque aumentaram o número de metas. E para aqueles que não acompanharam, nós temos no PNE 56 indicadores e 53 não foram cumpridos. Então eu fico perguntando, por que aumentaram as metas se a gente não deu conta nem das outras metas?
O deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, também defendeu mais debate sobre as novas metas.
Essa prorrogação é necessária para o bom debate dos 23 artigos do recém-chegado à casa Plano Nacional de Educação. Aí o plano prorrogado agora, que só teve 3 das suas 20 metas alcançadas parcialmente, portanto é um universo ainda de insuficiências, aí ele deixará de vigorar. O novo PNE.
O projeto do novo Plano Nacional de Educação prevê 18 objetivos a serem cumpridos até 2034 em todos os níveis educacionais. Entre os objetivos da proposta do governo estão a alfabetização de todas as crianças ao final do segundo ano do ensino fundamental. O projeto que prorroga o atual PNE até dezembro de 2025 seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Câmara aprova a realização de audiências de custódia por videoconferência. E o repórter Murilo Souza acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou proposta que altera o Código de Processo Penal para permitir a realização de audiências de custódia por videoconferência. Atualmente, a legislação exige que essa audiência seja presencial. As audiências de custódia servem para que o juiz analise a legalidade de prisões em flagrante ou provisórias em até 24 horas, sendo assegurado ao preso estar acompanhado de advogado ou da defensoria pública. A proposta aprovada abre a possibilidade para que o juiz de garantias, que é quem realiza as audiências de custódia, possa optar pela videoconferência em substituição à forma presencial de audiência, considerando aspectos específicos do crime, o local da audiência, a periculosidade do preso e os custos envolvidos no transporte e na segurança. O texto final foi proposto pelo relator, deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, em substituição ao projeto original da deputada Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina. O texto da deputada previa a videoconferência como opção para preservar a integridade física do acusado e, ao mesmo tempo, prestar um serviço público de forma mais eficiente. Durante a pandemia, o Conselho Nacional de Justiça chegou a permitir, por meio de resolução, a realização de audiências de custódia por videoconferência, mas a resolução foi posteriormente revogada. Para a deputada Júlia Zanatta, a experiência mostrou que o uso da videoconferência é eficaz.
Já foi falado aqui por diversos deputados de vários partidos a importância desse projeto e claro que houve um acordo aqui para deixar como estava originalmente no meu projeto, que é poderá. Esse projeto é para dar celeridade e até segurança, inclusive, para o apenado.
Relator da proposta, Gilson Marques, chegou a propor em novo texto que as audiências de custódia por videoconferência tivessem preferência em relação às presenciais, mas acabou convencido do contrário por colegas.
O deputado Chico, o deputado Orlando e o deputado Lafayette fizeram uma sugestão, o qual eu não vejo problema de substituir o preferencialmente por poderá. Então, caso essa também seja a sugestão e acabe atendendo o deputado Patrus, e isso for unânime, eu faria essa alteração, retirando preferencialmente por poderá ser.
O projeto aprovado define ainda cautelas que deverão ser levadas em conta pelo juiz de garantias no momento de decidir pela audiência presencial ou por videoconferência. Para evitar abuso ou constrangimento ilegal, o texto determina, por exemplo, que o exame de corpo de delito seja realizado antes da audiência de custódia. Além disso, prevê o uso de uma ou mais câmeras para monitorar a entrada do preso na sala e para assegurar que ele permaneça sozinho durante a oitiva, garantida a presença física do advogado ou defensor. A proposta que permite que audiências de custódia de presos, em flagrante ou provisoriamente, sejam feitas por videoconferência, já está aprovada pela Câmara e pode ser enviada para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Ministra da Igualdade Racial explica gastos com viagens a deputados. A repórter Maria Neves acompanhou a audiência.
A pedido dos deputados Kim Kataguiri, do União Paulista, e Hélio Lopes, do PL do Rio de Janeiro, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, explicou na Câmara os gastos do Ministério com viagens. De acordo com Kim Kataguiri, no ano passado, praticamente metade do orçamento discricionário do Ministério da Igualdade Racial, cerca de 6 milhões de reais, foram gastos em deslocamentos dentro do país e no exterior. Kim Kataguiri ressaltou que somente em uma viagem para participar do 10º Fórum Jurídico de Lisboa, o Ministério gastou 170 mil reais. Segundo o deputado, o que incomoda é o uso de verbas públicas para passeios, quando não havia nenhuma necessidade e isso não se converte em resultados.
O gasto com passagem do seu ministério, aliás, ministra Aniele, só não supera o número de casos de racismo. De 2022 para 2023, os casos de racismo cresceram 67%. Então, enquanto a senhora fica enfrentando moinhos de vento, como falar sobre o racismo climático ou dizer que a expressão buraco negro é racista, o racismo real cresce no nosso país sob a gestão de Vossa Excelência.
Aniele Franco garantiu que não há nenhuma irregularidade na aquisição das passagens. Conforme a ministra, quando o deputado consultou os dados, era meio do ano e o orçamento ainda não estava consolidado. Em 2023, relatou que o órgão gastou somente 15% da dotação orçamentária com viagens.
Existe o orçamento que é programado, o orçamento que é empenhado e o orçamento que é executado. Então, quando muitos divulgaram que a gente tinha ali mais da metade do nosso orçamento para passagens diárias, isso não é real. Nós chegamos, o Ministério da Igualdade Racial, no final de 2023, com o orçamento para 85% investido em políticas e 15%, sim, entre passagens e diárias para missões institucionais. Em relação ao uso da FAB, né, existe também um decreto que fala que nos permite em missões institucionais que a gente possa usar.
Kim Kataguiri também questionou uma viagem da ministra e assessores em voo da FAB para São Paulo. Aniele Franco esclareceu que se tratava de missão oficial em que foi assinado um convênio com a Confederação Brasileira de Futebol para combater o racismo no esporte. Quanto à viagem para Lisboa, Aniele Franco também explicou tratar-se de missão institucional com uma série de compromissos. Ela citou como exemplo a assinatura de um acordo com o Observatório de Racismo e Xenofobia Português e um encontro com o presidente da imigração do país, para entender quais medidas estão sendo tomadas para os casos de racismo e xenofobia contra brasileiros em Portugal. O deputado Jorge Só, do PT da Bahia, afirmou que, apesar de todas as mudanças por que passa o país, o preconceito e a discriminação ainda prosperam. Na opinião do parlamentar, o próprio pedido de explicações sobre as viagens de integrantes do Ministério da Igualdade Racial são um caso de racismo.
Eu não vejo questionarem o número de passagens que o ministro da Agricultura usa para participar de eventos, a quantidade de assessores e secretários que o Ministério da Indústria e Comércio utiliza para participar de feiras, de eventos. Muito pelo contrário. Mas quando a senhora participa de um evento jurídico, que espaço mais importante? É importante discutir discriminação racial do que um evento de natureza jurídica, que precisa discutir a nossa legislação e o quanto a legislação está adequada ou não enfrentar essa causa, mas aí é vítima de questionamento.
Aniele Franco também apresentou na audiência algumas realizações do Ministério. A ministra ressaltou que até o momento o governo investiu 500 milhões de reais no Plano Juventude Negra Viva, que envolve 18 ministérios. O principal objetivo do plano é reduzir a violência letal contra a juventude negra. Como lembrou Aniele Franco, 75% das vítimas de homicídio no país são jovens negros. Ainda, conforme a ministra, por meio da política de direito à terra e ao território, o órgão conferiu 7 titulações concessões a territórios quilombolas. A medida, segundo afirmou, beneficiou 876 famílias. Hoje, o país conta com 214 mil famílias vivendo em quilombos, o que soma 1 milhão 170 mil pessoas. Os dados são do censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de 2022, que, como lembrou a ministra, pela primeira vez incluiu os quilombolas. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Prefeitos e governador pedem recursos para a reconstrução do Rio Grande do Sul após estragos provocados pelas enchentes. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou a reunião com deputados.
A necessidade urgente de consertar os estragos provocados pelas enchentes foi o tom da audiência pública da comissão externa que acompanha os danos causados pelas chuvas no Rio Grande do Sul, que reuniu na Câmara dos Deputados dezenas de prefeitos de cidades atingidas pelo desastre. O prefeito de Barra do Rio Azul, Marcelo Arruda, também é presidente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul. A federação entregou uma carta aos 31 deputados e 3 senadores gaúchos com reivindicações. Os prefeitos gaúchos estão preocupados com as quedas de arrecadação do ICMS e defendem a recomposição do imposto para garantir a recuperação econômica e social do estado. Os prefeitos pedem ao governo federal uma emenda a uma medida provisória que representaria cerca de R$ 420 milhões, segundo dados da Confederação Nacional dos Municípios. Marcelo Arruda acredita que as diferenças políticas em um momento como esse precisam ser colocadas de lado.
Ele não quer saber se é nós, prefeitos, se é o governo estadual ou o governo federal. Ele precisa a solução para a estrada vicinal dele, ele precisa a solução para recuperar o solo, ele precisa a solução para ter a sua moradia. O que a gente tem de socorro imediato é o FPM Extra, para poder ajudar os 402 cidades que não receberam, só 96 ganharam.
Uma pauta de reivindicações foi apresentada à comissão externa pelo presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zilkowski, que inclui uma proposta que está na pauta do Senado para refinanciar as dívidas dos municípios com a Previdência. A Confederação defende a desoneração da folha de todos os municípios, mas de imediato seriam R$ 680 milhões para 401 prefeituras gaúchas. O presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Adolfo Brito, acha que o Estado precisa brigar pela renegociação da dívida. O governador Eduardo Leite também compareceu à audiência pública e ressaltou a necessidade de abrir mão de preferências políticas na emergência. Ele reclama que o governo federal tem ajudado, mas ainda não é suficiente. O apoio necessário não pode ser subordinado à burocracia.
Os prefeitos foram eleitos. Os prefeitos foram escolhidos pelas suas comunidades. Eu entendo que o recurso público deve ser fiscalizado. Quem fizer o uso errado, indevido, roubar, desviar, superfaturar, tem que ir para a cadeia. Mas agora, o mérito da aplicação, ele fez essa estrada, não fez aquela, ponte foi desse jeito, foi aquela, enfim, isso ele vai prestar contas junto à sua comunidade. Isso ele vai prestar contas e vai prestar contas logo mais, agora, em outubro, inclusive, num processo eleitoral.
O governador discorda que a suspensão da dívida do Estado seja efetiva, porque mantém uma obrigação de colocar recursos em um fundo para reconstrução, o que ainda precisa ser regulamentado. O deputado Afonso Mota, do PDT do Rio Grande do Sul, fez autocrítica dos deputados gaúchos da Câmara na articulação sobre a regulamentação do fundo, que poderia ter sido feita já na primeira votação. A suspensão do pagamento da dívida vai representar 23 bilhões de reais para o Fundo de Reconstrução. A mesma falha, na avaliação dele, ocorreu na discussão da anistia da dívida. O deputado Marcon, do PT, do Rio Grande do Sul, é coordenador da bancada gaúcha e afirma que os parlamentares têm se reunido constantemente com o Ministério da Fazenda.
Quem não recebeu, está recebendo agora as emendas PIX. Na saúde foi paga no mês de maio. Todas elas, se não foi todas, 98%. As emendas de bancada também foi paga, foi uma ação da bancada, o FGTS, que foi liberado por Rio Grande do Sul já 1 bilhão e 100 milhões de reais, que é adiantamento de recurso para as pessoas. O imposto de renda que estava detido também foi pago e foi uma demanda nossa.
Dezenas de prefeitos deram seus depoimentos, como o prefeito de Montenegro, uma cidade do Vale do Caí. Gustavo Zanatta apontou a urgência da situação e a cobrança que vai vir quando os prefeitos retornarem às suas cidades.
As pessoas hoje elas não querem mais que tu consiga se organizar o quanto antes
para deixar um ginásio pronto, esperando as pessoas com seu colchão, com seu travesseiro e com a sua marmita, que todos os dias vai estar pronta. As pessoas querem uma resolutividade. As pessoas agora começam a nos cobrar assim: prefeito, eu não quero mais agilidade com o corpo de bombeiros para sair de dentro da minha casa e que a gente possa ir para um ginásio. E a gente volte o quanto antes, que tu deixe a cidade limpa. A gente quer realmente entender quando que o senhor, que foi eleito por nós e que por muitos que passaram e não fizeram, agora o senhor tem a oportunidade de realizar, e nesse momento a gente quer saber quais as ações.
A reunião foi presidida pelo deputado gaúcho Marcel Van Hatten, do Novo, que pediu a audiência pública. Ele anunciou a realização de um encontro na Câmara com empresários gaúchos para discutir as dificuldades do setor com a enchente. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Cientistas defendem combate ao desmatamento e ao fogo para evitar o ponto de não retorno na Amazônia. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a reunião com os deputados.
Cientistas pediram urgência no combate ao desmatamento e ao fogo para evitar o chamado ponto de não retorno na degradação da floresta amazônica. O apelo ocorreu em audiência da Comissão da Amazônia e dos Povos Originários, que também ouviu representantes do governo e da sociedade civil para atualizar a situação do bioma, palco de sucessivas secas nos últimos anos. Coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, o climatologista Carlos Nobre, descreveu o impacto do desmatamento e do aquecimento global, ambos provocados por ações humanas na Amazônia.
Nós temos toda a Amazônia, quase 1 milhão de quilômetros quadrados desmatados, 75% disso substituído por pastagens. Qual é um dado super preocupante do ponto de não retorno? Nos últimos 40 anos, a estação seca está ficando uma semana mais por década. E nas regiões muito desmatadas, já 5 semanas mais longa. Então, se a estação seca chegar a 6 meses, é clima do Cerrado. A floresta vai se autodegradar.
A diretora de ciência do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, Anne Alencar, acrescentou que sucessivos incêndios florestais aceleram esse ponto de não retorno. A cientista apresentou dados recentes do MapBiomas, que colocam a Amazônia como o segundo ecossistema mais devastado pelo fogo no Brasil, só atrás do Cerrado.
42% de tudo que foi queimado entre 85 e 2023 ocorreu na Amazônia. A atividade humana tem modificado o padrão de resistência da floresta e hoje a gente vê uma parte da Amazônia, né, cada vez mais fragmentada.
O governo apresentou dados positivos de redução do desmatamento, mas admitiu a continuidade da degradação do bioma por incêndios florestais. Secretário da área do Ministério do Meio Ambiente, André Lima, lembrou que a taxa de desmatamento amazônico de 9.064 km² do ano passado foi a menor desde 2019. De agosto de 2023 a junho deste ano, a redução do desmatamento aumentou para 52,3%, a menor desde 2016. André Lima citou uma lista de ações para evitar o ponto de não retorno na Amazônia.
Desafios para o desmatamento zero é avançar muito além da agenda de comando e controle, trabalhar investimentos sustentáveis, mudar toda a lógica de financiamento e de regulamentação de investimentos financeiros, investir fortemente em bioeconomia, em escala, na restauração agroflorestal, engajamento efetivo dos estados e municípios, aprovarmos o projeto de lei de manejo integrado do fogo ainda antes do recesso parlamentar, que vai permitir criar uma instância de coordenação das ações para enfrentamento dos incêndios florestais no Brasil.
A proposta de Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo foi aprovada pela Câmara em 2021 e aguarda a análise do Senado. Entre outras medidas já tomadas pelo governo no bioma, André Lima destacou a retomada do Fundo Amazônia e o programa União com os Municípios, com previsão de R$600 milhões em serviços de regularização ambiental e fundiária e de assistência técnica em 70 cidades prioritárias. Também anunciou a elaboração de um mecanismo financeiro internacional de apoio à conservação florestal que o Brasil negocia junto ao G20 e que deverá ser oficialmente anunciado durante a COP30, a Conferência da ONU sobre Mudança do Clima, prevista para Belém do Pará no próximo ano. Já o superintendente da Fundação Amazônia Sustentável, Virgílio Viana, fez apelos ao Congresso Nacional para aprovar medidas como a regulamentação do mercado de carbono e barrar uma série de propostas nocivas ao meio ambiente.
Temos uma encruzilhada pela frente. Ou nós escutamos a ciência, ou nós enfrentaremos consequências muito mais custosas.
O organizador do debate, o deputado Dorinaldo Malafaia, do PDT do Amapá, reforçou a relevância do debate do tema na Câmara.
A discussão sobre o ponto de não retorno e os extremos climáticos é um fato. Precisamos nos pautar pela ciência, enfrentar o negacionismo científico impregnada nesta casa, trazer a sociedade civil, as autoridades, para poder ter decisões mais assertivas.
O deputado acrescentou que o tema também precisa ser debatido nas campanhas eleitorais deste ano, com foco nas ações municipais. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Câmara aprova a proposta que prevê resposta mais rápida em caso de desastres e para identificar situações de risco. A reportagem é de João Gabriel Freitas.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que define novas obrigações para estados e municípios em relação à defesa civil, principalmente em casos de desastres. Pelo texto, estados e o Distrito Federal devem ter equipes específicas para dar suporte aos pequenos municípios, com menos de 50 mil habitantes, em situações de risco. Já as cidades com mais de 50 mil habitantes deverão ter uma equipe permanente para analisar áreas de risco, identificar ameaças e desenvolver ações para a prevenção de desastres. O relator na CCJ, deputado Zé Haroldo Catedral, do PSD de Roraima, foi favorável ao projeto. Ele argumenta que melhorar a atuação da Defesa Civil nos municípios é uma forma de acelerar a ajuda do governo às famílias mais afetadas.
Estruturar e definir as atribuições da Defesa Civil dos municípios busca justamente melhorar a qualidade do serviço público em caso de desastres, como a tragédia vivenciada pelos nossos irmãos gaúchos. Situação que o poder público não pode medir esforços em resguardar justamente a dignidade das famílias atingidas.
Outra novidade é que a proposta inclui, entre os agentes de defesa civil, as instituições sem fins lucrativos que possuam veículos de trilha ou automóveis esportivos, como os jipes. O projeto determina que essas instituições poderão ajudar o poder público em buscas, salvamentos e resgates. Após a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto que amplia a atuação da Defesa Civil nos municípios segue para análise do Senado, a não ser que haja um recurso para votação pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
Termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães, trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Lacher e Cláudio Ferreira. Diretora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61999789080. Ótimo dia para você, a gente se encontra amanhã.
Câmara é notícia.